Capítulo 20. No dia seguinte à busca na sua casa, Glover voltou ao trabalho. O que mais deveria fazer? Ele tinha um turno agendado e não fora formalmente acusado de crime algum. Assim, parou na guarita com o Ford, teve a entrada do veículo liberada e encontrou uma vaga no estacionamento. Ao sair do carro, foi recebido por Robert Buchanan, seu chefe. Buchanan trabalhava como supervisor da fábrica havia anos. Sempre gostara de Glover, considerando-o um funcionário capaz e dedicado. Ele o promoveu, e os dois jogavam paintball juntos. Contudo, agora estava claro que havia um problema. O FBI não contara nada a Buchanan, mas o incidente com os xerifes ocorrera durante uma mudança de turno e fora testemunhado por centenas de funcionários. Del, disse Buchanan, não entre. Somos amigos, mas você está sob investigação. Acho que é melhor ir para casa. Seria a última vez que Glover colocaria os pés no terreno da fábrica. Ele foi demitido uma semana depois. Dockery também seria despedido, e em poucas semanas Karen Barrett teve o mesmo destino. O comércio de DVDs de Glover foi encerrado. O FBI confiscou os computadores, as torres de gravação, os HDs e o PlayStation. Deixaram a bolsa cheia de CDs, pois não tinham valor nem como prova. A conversa com o agente especial Peter Vu tinha sido difícil. Glover admitira ter vazado, ripado e mandado os CDs para Cali. Vu o pressionara por informações sobre Cali, e Glover deu alguns detalhes que havia pescado ao longo dos anos. Mas o agente queria um nome, e embora tivesse conversado com Cali por telefone centenas de vezes, Glover não sabia como ele se chamava. Mais tarde, naquele mesmo dia, Cali telefonou. Sua voz estava agitada e nervosa. Sou eu, disse Cali. Olha, acho que o FBI está na nossa cola. Vu tinha previsto que tentariam entrar em contato com Glover e o instruiu a agir como se nada tivesse acontecido. Glover agora precisava decidir. Podia se fazer de bobo, enganar Cali, deixá-lo cair na armadilha e pedir clemência do FBI em troca de cooperação, ou podia alertar Cali. A história dos dois era complicada. Por anos, sua relação fora secreta, omitida do resto da cine. Houve ocasiões em que haviam confiado um no outro, em que Glover esperava pelos telefonemas de Cali com ansiedade e algumas vezes até achou que pudessem ser amigos. Em outros momentos, Glover sentiu que Cali o manipulava e isolava para manter o controle sobre ele. Glover, por sua vez, colocara o grupo de Cali em perigo inúmeras vezes com seu comércio de DVDs pirateados e o traíra com o vazamento de Graduation. Tal relação complexa chegaria ao fim nessa conversa. Cali, retrucou Glover, você está atrasado. Eles me pegaram ontem. Pare tudo. Ok, entendi, respondeu Cali. Muito obrigado. Em seguida, ele desligou. Nos meses seguintes, o FBI faria mais 6 batidas. Além de Glover e Dockery, pegaram Patrick Saunders e Simon Tye, ambos em Nova York. Pegaram Edward Mohan, 44 anos, DJ de rádio de Baltimore, que fizera parte do RNS por anos. Pegaram Matthew Shaw, 26 anos, de Missouri City, Texas, que havia sido um dos Reapers das terças e fizeram o design da folha de maconha em ASC2 para os antigos infos do grupo. Pegaram Richard Montejano, também conhecido como Rick One, líder do Old School Classics, para quem Glover vazara Graduation. E pegaram o homem que acreditavam ser Cali, o homem que sozinho custara dezenas de milhões de dólares à indústria fonográfica e que transformara o RNS no esquema de pirataria mais sofisticado da história. Adil R. Kassim, gerente de TI de 29 anos, de ascendência indiana, que fumava muita maconha, ouvia rap e morava em um subúrbio de Los Angeles com a mãe. A estratégia de investigação do FBI funcionara. Ao pressionar G-Dog, do Apocalypse Production Crew, Vu conseguiram um endereço de IP de um tal Patrick Saunders, que Rice conhecia apenas como The Live One. Em novembro de 2006, o FBI grampeou a conexão de internet de Saunders em Troy, Nova York. A princípio, o grampo não deu em nada, já que, seguindo as orientações de Cali, Saunders criptografara todo o tráfego de bate-papo recebido por ele por meio de uma cifra popular chamada Blowfish. A equipe de Vu pedira ajuda para quebrar o código, mas a divisão do FBI responsável pela decodificação de mensagens explicou que seria impossível. Vu persistiu e monitorou Saunders por 3 meses, até que o garoto cometeu um deslize. Mesmo tendo tirado um fim de semana para se divertir na cidade de Nova York, Saunders ainda se sentia obrigado a cumprir as responsabilidades do RNS. Ele acessara seu computador com o software de acesso remoto e participara de um bate-papo com alguns membros do grupo para agendar um vazamento. Embora o tráfego que saía do seu computador estivesse protegido pelo Blowfish, o que entrava não estava. E no final de 2006, após 5 anos de investigação, Vu pela primeira vez teve acesso ao canal de bate-papo do RNS. A sensação de vitória durou pouco. Um mês depois, Kali desfez o grupo. Nesse aspecto, o timing de Kali fora quase perfeito. Vu havia reunido informações suficientes para comprometer Saunders, mas ninguém além dele. A cultura do anonimato da rede de bate-papo não rendeu a Vu muito material no qual trabalhar. Na verdade, nem sequer tinha conhecimento da existência de Glover. Só havia uma coisa a fazer: pressionar Saunders. O FBI fez uma busca no seu apartamento em Troy no início de fevereiro de 2007. Durante os interrogatórios, Saunders, a princípio, negou ter qualquer conhecimento sobre o grupo. No entanto, o mandado de busca dos agentes permitia que seu computador fosse apreendido e enviado para a análise forense em Quântico. Os técnicos logo descobriram algo interessante: uma transcrição do canal de bate-papo #RNS do último dia do grupo. Sentimental, Saunders havia guardado um log da sessão. Vu a usou para arrancar informações de Saunders. Sob o risco de pegar uma pena de 5 anos, ele logo cedeu. Saunders era um dos integrantes mais idealistas do grupo, um defensor da cultura do software livre que considerava o direito autoral um conceito jurídico já ultrapassado do início do século XVIII. Mas como acontecia muito em casos assim, essa retórica não resistiu quando chegou a hora de enfrentar o mundo real. Apavorado pela ameaça de prisão, Saunders foi tão útil para o FBI quanto fora para o RNS. No dia 5 de março, depois de ter assinado um acordo de delação premiada, passou o dia com Vu revisando os logs do canal de bate-papo do último dia do RNS. Tinham aparecido 42 apelidos na sessão de bate-papo naquele dia, e Saunders revelou tudo o que sabia sobre cada um. Em muitos casos, não sabia quase nada. Talvez tivesse uma vaga ideia de sua localização, da idade, ou conhecesse alguns fatos biográficos superficiais. Na verdade, para Saunders, era motivo de orgulho poder dizer que, mesmo tendo passado milhares de horas online com eles, não sabia o nome verdadeiro de nenhum membro do grupo. A brincadeira de Dockery, de alterar o apelido para imitar antigos integrantes do grupo, gerou ainda mais confusão. Mesmo assim, Vu tinha algo para dar continuidade à investigação. Instruiu Saunders a procurá-lo caso alguém do RNS tentasse entrar em contato. E então, em abril, Glover enviara uma mensagem diretamente para Saunders à procura de outro grupo ao qual se filiar. Ao receber a mensagem, Saunders também teve que tomar uma decisão. Pela primeira vez, estava falando com o ativo mais valioso do grupo, um cara cuja identidade era tão protegida que ele nem sequer fora mencionado na última sessão de bate-papo. Saunders sabia muito bem que, se Vu tivesse aquele endereço de IP, a rede inteira estaria comprometida. Agora, todas as atividades do seu computador eram monitoradas, mas por um instante, Saunders pensou em simplesmente terminar a conversa, fosse encerrando de imediato a AOL Instant Messenger ou talvez desconectando o fio da máquina, o que alertaria o homem que ele conhecia apenas como ADEG a não procurá-lo mais. No entanto, não foi isso que Saunders fez. Ele entregou o endereço de IP ao FBI, e daquele dia em diante, o IRC passou a ser um meio de traição. Vu intimou a Time Warner a fornecer os cadastros de seus assinantes, e logo viu o nome de Benny Lydell Glover pela primeira vez. A partir daí foi fácil. Entretanto, se Glover tivesse parado como havia pretendido fazer em janeiro, talvez nunca tivesse sido pego. Kali também foi vítima da ambição. O grupo de vazamento sem nome que ele criara depois do fim do RNS se limitou a um círculo de pessoas de grande confiança, mas este incluía Glover, cujo computador confiscado continha credenciais de login para o servidor que Kali tinha em casa. Isso deu a Vu um segundo endereço de IP da Time Warner, e os cadastros obtidos por ele logo levaram a uma conta residencial em Granada Hills, Califórnia, registrada no nome de Bilkis Cassim, a mãe de Adil. Enfim, Vu chegou em Edward Mohan, Matthew Shaw e Simon Tai. Os três foram presas fáceis, já que não haviam tomado sequer as medidas mais básicas para proteger suas identidades. Shaw, em particular, agira de forma aberta em relação ao seu envolvimento, e na opinião dele, confessadamente nada especializada, o RNS não estava infringindo lei alguma. Vu o encontrou pelo endereço de e-mail que Shaw compartilhara com todos os integrantes do grupo, shaw@mattshaw.com. Contudo, o dano geral foi limitado. O Apocalypse Production Crew tinha sofrido 18 baixas. O RNS perdeu apenas 6 integrantes. A ênfase no anonimato de Kali se provara previdente, e a decisão de encerrar o grupo viera na hora certa. Mesmo não tendo se salvado, ele livrara a base do grupo. Os Reapers das Terças, os caçadores de versões do Japão, os jornalistas britânicos, os irmãos italianos Incuboy, o operador do top site sueco Tank, o fazendeiro de Oklahoma Kosdick, o criador de peixes do Havaí Fish, Al Capone, Avok, Crash, YesChat, Sri Lanka, nenhum deles foi identificado. O relatório emitido pelo Departamento de Justiça sobre o caso de Glover fazia referência à extensão da conspiração. O procurador assistente Jay Prabhu argumentou que o RNS era uma organização criminosa, já que tinha como objetivo beneficiar seus membros. Ele explicou como a economia do topsite oferecia benefícios na forma de compensações materiais aos integrantes, em troca de violações contínuas e deliberadas de direitos autorais. Prabhu enfatizou por que o RNS era uma conspiração criminosa. O RNS não era operado como um grupo de amigos interessados em música, mas como um negócio, que em vez de dinheiro, visava a obtenção de acesso para os membros a toda e qualquer obra protegida por direitos autorais já produzida. Nas diretrizes para a pena, ele foi ainda mais claro. O RNS era o grupo de pirataria da internet mais disseminado e infame da história. Parecia exagero, mas os números comprovavam essa conclusão. O RNS havia vazado mais de 20 mil álbuns em 11 anos, número obtido de forma independente a partir da investigação do FBI, do monitoramento da base de dados da RIAA e dos próprios infos do grupo. Durante a maior parte desse reinado de terror, o ativo mais valioso do grupo foi Glover, algo que o FBI agora também entendia muito bem. Seus vazamentos tinham chegado aos top sites do mundo inteiro, daí passando para trackers privados como o Oink e repositórios públicos como o Pirate Bay, o LimeWire e o Kazaa. Ele foi a principal fonte e ponto de conexão de centenas de milhões, talvez até bilhões, de arquivos MP3 duplicados. E devido à posição predominante da Universal nesse período, era improvável que houvesse uma única pessoa com menos de 30 anos cuja lista do iPod não incluísse um MP3 ligado a Glover. Ele foi o flagelo da indústria fonográfica, o herói do submundo da internet e o rei da cine. Foi o maior pirata de músicas de todos os tempos. Ele conseguiu um emprego no Walmart. Trabalhar no centro de distribuição não era glamouroso e os benefícios eram poucos, mas como de costume, Glover se colocou à disposição para qualquer turno extra que pudesse fazer. As coisas começaram a ficar feias nos meses que antecederam sua acusação. Ele tinha uma hipoteca para pagar, além da dívida do cartão de crédito. Karen estava grávida. A economia despencava vertiginosamente. Mas pelo menos ele tinha um emprego. Em fevereiro de 2009, o inevitável aconteceu e a Entertainment Distribution Company declarou falência. A fábrica de Kings Mountain foi fechada, centenas de funcionários foram demitidos e a linha de produção de CDs foi vendida para compradores da América Latina. Os desempregados enfrentavam um futuro incerto em meio à pior crise econômica da história americana. Proibido de entrar em contato com os ex-colegas, Glover só ficou sabendo do impacto do fechamento da fábrica na economia local em segunda mão. No dia 9 de setembro de 2009, ele se entregou às autoridades federais em um tribunal no leste da Virgínia e foi acusado de conspiração criminosa para violar direitos autorais. Um mês depois, se declarou culpado. A decisão de se entregar foi difícil, porém Glover achava que as chances de ser considerado inocente eram pequenas. 14 anos depois de Glover tê-lo assinado, o termo de tolerância zero para furtos da PolyGram agora era usado como evidência pelo FBI. Dockery, um tagarela, contara tudo a Vu. Os computadores e HDs de Glover continham quantidades imensas de evidências comprometedoras. E até então, o percentual de condenações da Operação Fastlink do FBI era de 100%. Eram centenas de condenações, a maioria por meio de acordos de cooperação, e a pena máxima para violação de direitos autorais era de 5 anos de prisão. Os poucos que tentaram enfrentar as acusações haviam perdido. Foi no dia de sua acusação na Virgínia que Glover viu Adil Kassim pela primeira vez. Assim que pôs os olhos nele, Glover teve certeza de que era Kali. Com uma aparência despretensiosa, Kassim mantinha o rosto muito bem barbeado e o cabelo bem curto. Usava um paletó fino com uma gravata discreta. Era baixinho e troncudo. Sua pele era quase tão escura quanto a do próprio Glover. Quando o Walmart soube da condenação, demitiu Glover por justa causa na mesma hora. Agora, ele era um negro desempregado condenado pela justiça durante a pior crise econômica dos Estados Unidos em 70 anos. Pela primeira vez na vida, começou a ter sérias preocupações financeiras. Para Glover, o dinheiro sempre fora um bem transitório, algo que ele trocava por alguma coisa com utilidade real, como entradas de ar para o capô. Desempregado e vendo as dívidas do processo judicial se acumularem, passou a repensar sua prodigalidade. Precisava desesperadamente de dinheiro e, embora soubesse que passar algum tempo na prisão seria inevitável, achava que conseguiria uma redução da pena ao cooperar com a polícia. Desse modo, não vendo outra saída, ele resolveu depor contra Kassim. O FBI precisava da ajuda dele. É claro que Kassim se encaixava à imagem que Glover formara de Kali. Ele tinha ascendência asiática, fumava maconha e morava na Califórnia com a mãe. Sem o conhecimento de Glover, Patrick Saunders confirmara tais informações e ainda observara que ele e Kali haviam celebrado vários aniversários juntos online, já que as datas de nascimento eram bem próximas. Os registros corroboravam esse detalhe, mostrando que as datas de nascimento de Cassim e Saunders tinham um intervalo de menos de 2 semanas. Como muitos membros influentes da Cine, os dois pertenciam à mesma classe que começara em 1997. Eu também. No entanto, todas essas provas eram circunstanciais. Centenas de pessoas se encaixavam nessa descrição. A batida de 2007 em Granada Hills terminara com Cassim e a mãe algemados, porém as evidências obtidas com o mandado de busca eram muito fracas. O único computador encontrado pelo FBI foi um laptop sem nenhuma informação comprometedora. Eles também haviam encontrado um vaporizador e maconha, mas nada que valesse a pena. Na audiência com Vu, ele falara pouco. Cassim foi o único detido pelas batidas do RNS a não ter admitido em nenhum momento ser um integrante do grupo. Glover suspeitava que Cassim tinha se livrado das evidências depois da última conversa por telefone dos dois. Contudo, se isso era verdade, ele parecia não ter feito as coisas direito. Em um CD encontrado em seu quarto, o FBI encontrou uma cópia do currículo de Cassim. Nas propriedades do arquivo, o Microsoft Word incluíra automaticamente o nome do autor do documento, Cali. Além disso, seus registros telefônicos mostravam que ele havia telefonado para Del Glover centenas de vezes, e em seu celular estava gravado o número de Glover, salvo na lista de contatos como D. Cassim manteve a alegação de inocência. Embora não tivesse justificativa para as ligações para Glover, seu advogado mais tarde contestaria o uso do CD como prova, afirmando que não era o bastante para relacionar o hétero apelido de internet Cali ao ser humano Adil Cassim. E ainda que os logs de FTP de Glover mostrassem que alguém com o endereço de IP da mãe de Cassim fizeram o upload de material pirateado, isso não significava que o responsável era o seu cliente. Poderia ter sido qualquer um. Afinal, quando o FBI confiscou seu roteador wireless, ele não estava sequer protegido por senha. Cassim estava usando a linha de defesa da rede wireless aberta, a mesma sobre a qual Cali conversara com Glover ao telefone. Matthew Shaw também resolveu enfrentar um processo judicial. Até o FBI considerava seu envolvimento no RNS mínimo. Havia anos que ele não participava ativamente do grupo, e os CDs ripados por ele tinham sido comprados de forma legal em lojas. A principal contribuição de Shaw ao RNS fora o design em ASC2 da folha de maconha nos antigos infos do grupo, o que não era bem uma evidência de participação ativa em uma conspiração para cometer fraude. No entanto, o caso contra ele era forte. No primeiro interrogatório com o FBI, ele assinou um depoimento confessando ser membro do grupo. Os dois seriam julgados juntos. Cassim foi representado por Domingo Rivera, que se descrevia como um advogado da internet, especializado em defender hackers. Para um advogado, Rivera tinha um conhecimento técnico em comum. Havia servido na Marinha Americana como engenheiro de computação e mais tarde como especialista em segurança cibernética do Departamento de Segurança Interna. Ele já usara a estratégia de defesa da rede wireless aberta inúmeras vezes e acumulava um número impressionante de absolvições. Shaw tinha seus próprios advogados, George Murphy e Terry Yates, de Houston. Os dois eram lendas da defesa criminal no Texas, referenciados tanto pelo carisma quanto pela abordagem jurídica pouco comum. Nascido e criado em Houston, com um sorriso encantador e um sotaque arrastado do Texas, Yates tinha um talento especial com júris. Ele e Murphy imediatamente concentraram seus esforços em mudar a jurisdição do caso da Virgínia para o Texas. Não ficaram nada impressionados com a afirmação do FBI de que um único impulso eletrônico de um microsegundo era o bastante para estabelecer a jurisdição. Um juiz federal concordou e o caso foi transferido para Houston. Embora nenhum dos dois estivesse familiarizado com programação de computadores e aquele fosse seu primeiro caso envolvendo propriedade intelectual, agora eles estavam no seu território. Durante a seleção do júri, a procuradoria eliminou quaisquer jurados que já tivessem baixado música online, até por vias legais. Rivera, Murphy e Yates usaram a mesma tática. Todas as pessoas com menos de 40 anos foram excluídas. O caso de pirataria de músicas mais importante da história da justiça criminal americana seria decidido por um grupo exclusivo de texanos de meia-idade, ainda presos à era dos CDs. O julgamento teve início em 15 de março de 2010, numa corte federal de Houston. Quando Glover foi chamado a depor, seu desempenho não foi bom. Embora achasse que Cali e Cassim eram a mesma pessoa, ao ser interrogado por Rivera, foi forçado a admitir que não tinha provas concretas disso. Se Cassim tivesse sido obrigado a falar na corte, talvez Glover pudesse ter identificado sua voz. No entanto, ele não teve que falar. A quinta emenda lhe garantia o direito de não produzir provas contra si mesmo, e Rivera podia invocá-la em seu benefício. Surpreendentemente, o FBI não apresentou gravações da voz de Cassim como prova, e em 5 dias de julgamento, ele não proferiu uma palavra sequer. Saunders foi o próximo. Ele também se saiu mal. Sabia ainda menos do que Glover e não conseguiu ligar Callie a Cassim. Eles nem sequer haviam conversado por telefone. Durante o depoimento, Rivera apresentou o argumento da rede wireless aberta, que Saunders achou absurdo. Os dois entraram em uma acalorada discussão técnica sobre como endereços de IP são atribuídos, que só terminou quando o juiz ordenou que se acalmassem. Depois desse início pouco auspicioso, Glover ficou preocupado. Ainda tinha certeza de que Callie e Cassim eram a mesma pessoa, mas agora se perguntava se o júri seria convencido disso. Cassim realmente se safaria? Se sim, será que Glover poderia ter se safado também? Começava a questionar a decisão de se declarar culpado e de testemunhar. O julgamento durou mais 4 dias. O promotor de Departamento de Justiça Tyler Newby, um dos assistentes de Jay Prabhu, chamou mais 12 testemunhas para depor, incluindo Peter Vu. Ele apresentou várias páginas de logs dos servidores como provas, mostrou evidências escritas do vazamento de CDs, assim como os registros telefônicos, mostrando que Glover havia telefonado para o celular de Cassim centenas de vezes. O mesmo celular que estava com Cassim ao ser preso. Rivera questionou todas as evidências. Contudo, para alguns pontos levantados, como a justificativa para um relacionamento de longa distância com um funcionário de uma fábrica de CDs, ele não parecia ter boas respostas. O julgamento chegou ao fim no dia 19 de março. Após 5 horas de deliberação, o júri chegou a um veredito. Cassim era inocente. Entre as centenas de casos originados da Operação Fastlink, essa era a primeira absolvição. Glover não podia acreditar. Ele iria para a prisão e Cassim ficaria livre com base no argumento do roteador wireless. Glover ficou furioso, não com Cassim, mas consigo mesmo. Ele nunca deveria ter assinado o acordo, nunca deveria ter colaborado com o FBI. Deveria ter contratado um advogado melhor, deveria ter se arriscado. A estratégia de defesa da rede aberta havia funcionado. Ou será que não? Afinal, Cassim não era o único julgado naquele caso. Matthew Shaw também foi absolvido, mesmo depois de ter admitido ser um membro do grupo. E se Shaw não era culpado, o júri devia ter se baseado em outra informação além da segurança do roteador. Enquanto Rivera e Saunders discutiam os detalhes da atribuição de endereços de IP, Yates e Murphy haviam usado outra abordagem. Não querendo entediar o júri com informações técnicas, eles se concentraram na definição jurídica da palavra, conspiração. Uma conspiração costuma beneficiar os conspiradores de alguma forma óbvia, mas no caso de Shaw, essa lógica não parecia se aplicar. Não havia evidências de que Shaw tivesse ganhado dinheiro com a participação no RNS. Pelo contrário, parecia que perdera dinheiro ao gastar parte do salário na compra de CDs em troca de... do que exatamente? Filmes pirateados que, na maioria dos casos, também estavam disponíveis em outros lugares? Yates explicou ao júri que Shaw não estava envolvido em uma conspiração. Ele só estava passando tempo online com amigos. O argumento surtiu efeito. Em conversas após o julgamento, vários jurados disseram entender que os acusados provavelmente eram culpados, mas que as punições seriam severas demais, por isso optaram pela absolvição. O termo jurídico para isso é nulificação. Ele se refere a um elemento peculiar do sistema jurídico americano, o qual promotores e juízes preferem que permaneça pouco conhecido. A nulificação é a prerrogativa dos júris de, aceitando o ônus da prova, passar por cima de leis consideradas injustas. Esse foi o verdadeiro motivo para a absolvição de Shaw e provavelmente também para de Cassim. Por mais de uma década, o Rabbit Neurosis se infiltrara na cadeia de abastecimento da indústria fonográfica. Eles haviam vasculhado o eBay em busca de cópias de divulgação de CDs, subornado DJs de rádio e funcionários de lojas de discos, procurado brechas em depósitos, emissoras de televisão e estúdios musicais. Conseguiram até entrar nas próprias fábricas. Eles tinham vazado 3 mil álbuns por ano, de todos os gêneros musicais. Haviam construído uma rede de infiltração e disseminação presente no mundo inteiro. Nas sombras da internet, tinham escondido tesouros secretos de material pirateado, protegendo-os com uma criptografia indecifrável. Uma equipe de especialistas do FBI e um pequeno exército de detetives particulares tentaram se infiltrar no grupo por mais de 5 anos. E falharam. Os danos econômicos causados por eles à indústria fonográfica eram mensuráveis e reais e chegavam aos milhões e milhões de dólares. Entretanto, em 19 de março de 2010, um júri do Texas, especialmente selecionado pela falta de conhecimento em tecnologia, concluiu que as leis que proibiam tais atividades não tinham que ser obedecidas.